Ngiyarata Afrika.
Naipenda Afrika.
Ngiyalithanda izwe lethu. Ngiyalithanda iNingizimu Afrika.
Ngiyarata lefatshe la rona Afrika Borwa.
I love Africa.
Seja bem-vindo ao África Pod, esse podcast sobre a África. Eu sou a Tami, moro na África do Sul, e aqui nós vamos falar sobre esse continente fascinante, sobre viagem e sobre como é a vida no exterior. E nesse primeiro episódio, eu e meu parceiro Alex Freire vamos contar para você como nós decidimos adotar a África do Sul como nossa casa. O Alex, ele é português, vive na África do Sul há 12 anos e é guia de safari, então ele tem muitas histórias para contar. Se você conhece alguém que pode se interessar pelo assunto África ou pelo assunto vida no exterior, viagens, indica a gente. O nosso Instagram é @africapod e nós vamos adorar saber a sua opinião sobre os episódios. Se você tiver sugestões, estiver curioso sobre algum assunto, envia pra gente e nós vamos te responder lá mesmo. Então, deixo vocês com o nosso primeiríssimo episódio e espero que vocês gostem. Sejam todos bem-vindos à África! Então, Alex, conta pra gente um pouquinho de você, quem é você, de onde você vem, quanto tempo você tá aqui na África.
Então, bem resumido, eu moro na África, eu sei exatamente a data. Dia 18 de agosto de 2009. Foi bem planejado, né? Então, eu vim morar pra cá cheguei no dia 18 de agosto de 2009. E fui logo direto fazer um curso de guia. Então, eu passei muito tempo no mato. Eu vim da Alemanha, eu morava na Alemanha. E eu lembro que na Alemanha eu trabalhei dois trabalhos até para salvar dinheiro para fazer o curso de guia, porque eu já vinha bem planejado, tá?
Pequeno momento, Google Tradutor. Naive significa uma pessoa ingênua.
Bem naive. Eu vim para a África fazer o curso de guia e começar a trabalhar. A gente pode falar um pouco mais depois, que não foi bem assim que funcionou, mas
tá,
era a minha ideia.
Mas você, ok, você veio da Alemanha para morar na África do Sul.
Eu sou português.
É, por isso você fala português. O pessoal tem que entender por que você fala português.
Eu sou português, mas meus pais são portugueses, mas nasceram em Angola.
Uhum.
Então pode-se falar que eu sou um pouco descendente de africanos. Mas eu nasci em Portugal, nasci em Lisboa, bem perto de Lisboa. Vivi em Lisboa 24 anos da minha vida, mas depois fui morar para a Alemanha.
E da Alemanha direto para a África,
que é a minha casa. Muita gente fala para mim, pô, você morou em 3, 4 países, onde é que é a sua casa? A minha casa é, não necessariamente Joanesburgo, mas a minha casa é África.
É a África.
África do Sul.
E o que você mais gosta na África?
Ah, o que eu vim fazer para aqui foi para tentar não trabalhar com animais, mas trabalhar com a natureza. Então, com certeza, eu tinha uma ideia bem básica do que era a África. Que eu vim passar férias aqui uma vez, mas eu não vi muita coisa. Então, a minha ideia é que a África do Sul era mato, era plano, muito pouca gente. Então, o que eu mais gostava eram animais. Eu vim para cá por causa dos animais. Mas eu rapidamente aprendi que as pessoas são... Eu fiquei muito surpreendido positivamente com as pessoas. Então eu vim para casa por causa dos animais, mas eu acho que eu continuo aqui por causa das pessoas.
Ah, que lindo isso. É. E, bom, eu vou me apresentar, mas primeiro eu quero saber o seu nome, porque
Alex.
Você não falou.
O meu nome é Alex. Na verdade, meu primeiro nome...
Não fala o teu primeiro nome, esse
Alex.
A gente vai salvar pro futuro.
Meu nome é Alex, todo mundo me conhece por Alex.
Muito bem, então Alex eu sou a Tami, estou na África do Sul há 3 anos, vim a primeira vez para a África do Sul no ano de 2017... Meio a la louca, comprei tickets, os tickets estavam em promoção, comprei sem ter muita ideia do que eu ia encontrar, vim bem com essa tua ideia,
a mesma ideia que a gente tem no Brasil, que vai ser mato, bicho andando na rua, uma coisa assim meio selvagem. E me surpreendi a ponto de ficar envergonhada com a ideia que eu tinha desse país.
Sabendo o que eu sei hoje e o que eu pensava, bem diferente.
Eu me envergonhei imediatamente. Quando eu saí do aeroporto e eu fui para minha acomodação, que era em Sentan, eu fiquei assim, eu acho que eu estava errada. Né? Eu estava muito errada no meu ponto de vista. E essa é um pouco da ideia do que nós queremos mostrar com esse podcast, porque em português nós não temos material de pessoas que realmente vivem aqui e que podem contar essa experiência. Tem em inglês, mas não em português,
muito pouco material em português.
E eu pessoalmente fico ofendida e muitas vezes irritada com as coisas que eu escuto de pessoas que vêm aqui passar uma semana e acham que sabem tudo de África. Não é, né? Bom, e o que eu mais gosto na África, eu acho que foi o que nos uniu, que é a natureza.
Certo.
Né? Nós nos conhecemos fazendo hiking e a natureza é algo para mim aqui que é indescritível, não só pela natureza e pela diversidade, mas pela forma como as pessoas interagem com a natureza. Né? O sul-africano é muito outdoor. Outdoor é uma pessoa que gosta de atividades ao ar livre. Outdoor, ele gosta de estar ali. A gente, né? Tem pessoas fazendo trilha, tem pessoas fazendo safari. É um pouco diferente do Brasil, onde a gente tem essa natureza, mas a gente não convive, não interage tanto.
Né?
Na África do Sul a gente faz muito isso. E me conta, como é que você veio parar aqui?
Então, como eu falei, eu vivia na Alemanha, né? Na verdade, eu trabalhava numa empresa de marketing, tudo a ver com a safari, né? E no final de semana eu trabalhava num bar brasileiro. Era um bar brasileiro de baianos no meio de Düsseldorf, que é uma cidade muito bonita na Alemanha. E era uma vida muito legal, eu tinha uma vida muito estável, uma vida bem pacata, bem segura. Mas eu não sei se você, eu acho que você já sentiu, tinha uma coisa dentro de mim que eu não sabia explicar o que era, mas faltava alguma coisa. E talvez por ter crescido com influência africana, influência de angolano, eu sempre ouvi histórias de África, meus pais sempre contavam histórias de África, e eu decidi vir passar férias aqui. Foi em 2008 eu vim passar férias aqui. Passei um mês na África do Sul. E aquilo que eu senti dentro de mim, eu vi que era aquilo que faltava faltando. Para mim, o que estava faltando na minha vida era seguir o meu instinto. Eu sempre gostei de animais. Eu nunca brinquei com moto. Eu sempre fui virado para a natureza. E quando eu cheguei na África do Sul e vi aquela natureza toda, eu tenho que, de algum jeito, experimentar isso. Então, eu vim passar férias. Foi legal, mas não foi o suficiente para matar aquele bichinho que eu tinha dentro de mim. E, na altura, eu não tinha mulher, não tinha filho, não tinha ninguém na Alemanha. Eu falei, se eu não for agora atrás daquele sonho, eu vou acabar casado com alguém, acabar ficando por aqui e pensando o que é que seria se eu tivesse ido atrás daquele sonho. Eu vendi tudo que eu tinha na Alemanha, e eu cheguei na África do Sul de mochila, e um sonho bem naivo, que era, eu tinha dinheiro, eu salvei um pouco de dinheiro, então foi, eu vou para a África do Sul, faço o curso de guia, e vou começar a trabalhar. Fácil, né?
Simples, porque na África é assim, você faz a qualificação e você já acha emprego.
Exatamente.
Imediatamente.
Cheguei na África do Sul, fiz um curso de guia, de 8 meses, que é um curso bem alongado, normalmente você pode fazer um curso de guia de 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas eu quis fazer um curso bem intensificado.
Quando você fala intensificado,
foi,
o que você fazia nesse curso? Conta um pouco pra gente, de exótico.
Eu vivia no meio da reserva, era eu, 6 instrutores e 12 estudantes, no meio da natureza, com os animais todos que você pode imaginar. Era dois alunos por cada quarto de palha e tal, bem rústico, bem raiz, coisa sem cerca entre nós, entre o nosso acampamento e os animais. Então à noite vinha elefante, leão.
Não tinha cerca?
Não tinha cerca entre o acampamento e os animais, e onde era o acampamento, eram 200 metros de onde a gente tinha as aulas, de onde a gente almoçava, de onde a gente jantava. Então, para ir do nosso acampamento até ao restaurante, você tinha que ser escortado por um dos instrutores. Porque tinha os animais todos ali pelo mato, você levava uma lanterna.
Isso
via...
foi Xuxlui?
Foi perto de Xuxlui, foi em uma reserva perto de Xuxlui. Do lado, uma reserva muito famosa, que é de onde vem os melhores guias do país, que é Pinda. Do
Sim.
lado de Pinda, era onde eu fiz o meu curso. Então a gente passou 6 meses lá, eu sei que você gosta muito de mergulho. Desses 6 meses, 2 meses foram dedicados a fazer curso de guia marinho. Então a gente passou 2 meses, Sodwana, Cozy Bay, St. Lucia, fazendo um curso de guia. E depois, quando você acaba o curso, você tem a escolha de ser, de fazer uma aplicação para ser guia no alojamento de safari ou para ser guia naquelas empresas de safari que levam o pessoal pela África toda. E eu escolhi fazer guia de overlanding, que é que você vai de um país para o outro. Mas para trabalhar você precisa de ter um visto de trabalho. E foi bem complicado.
Que também é bem fácil de conseguir na África, né?
Foi bem complicado conseguir o meu visto. Eu lembro que eu tinha que ir de 3 em 3 meses na fronteira com Moçambique para pegar mais um carimbo no meu
que
visto.
Que é o que eu faço atualmente.
Mas depois eu paguei um advogado e consegui o meu visto de trabalho e depois comecei a trabalhar fazendo, como eu morava na Alemanha, eu fiz muitos safaris em alemão, indo da África do Sul para a Namíbia, da Namíbia para o Botswana, do Botswana finalizando nas Cataratas Vitória e depois fazendo o trajeto de volta em 21 dias, que é um dos tours mais famosos que tem na África, da Cidade do Cabo às Cataratas Vitória em 21 dias.
Então, você fez, valeu a pena salvar o dinheiro? Salvar dinheiro soa um pouco estranho, mas é a tradução literal de to save money, que significa guardar dinheiro, economizar. Valeu a pena salvar o dinheiro, guardar o dinheiro na Alemanha para vir gastar tudo, passar como
com certeza, porque...
nessa experiência?
Ah, com certeza, porque do momento que eu terminei o curso e enviei o meu currículo, onde eu tinha um carimbo que tinha feito o curso de 6 meses, para as empresas de safari é muito melhor do que empregar alguém que fez um curso de 4 semanas.
Sim.
Com certeza.
Sim. É uma outra.
Então, para mim, e por causa das línguas, que é muito importante quando você é guia, foi muito fácil encontrar trabalho. Muito, muito fácil.
Sim. Você faz tours em alemão e em português.
Em inglês.
Em inglês, yeah. Mas deve ser uma minoria, né?
É, hoje em dia eu faço até mais português do Brasil e depois. Alemão também. Yeah.
Então, e aí todos esses anos você está aqui. Bom, a minha história, né, me mesclando, mas eu vou te perguntar algumas coisas também, mas é engraçado, porque eu não sabia de toda essa história em detalhes do Alex, mas quando eu era criança, a gente tinha, eu e meu irmão, nós tínhamos animais de plástico, bichinhos de plástico,
certo.
Né? E aí os nossos favoritos eram os da África, né? Então, assim, a minha brincadeira favorita com ele, até hoje, gente, nossas brincadeiras são sobre bichos, sempre foi com animais.
África.
Sempre foi com animais. E aí ele tá sempre mandando mensagem pra mim no Insta. Ah, eu quero, quando eu for aí, eu quero tirar uma foto com o hipopótamo, eu quero uma selfie com esse bicho, porque ele vê a minha selfie com a zebra e pensa que com o hipopótamo é tranquilo também. Mas é o mesmo início, assim, eu sempre tive essa paixão, interessante que eu nunca pensei em seguir uma carreira relacionada a animais, ser veterinária ou bióloga ou algo assim, mas eu sempre tive essa paixão, e aí quando eu vim pra cá, bom, a primeira safari que eu fiz, né, primeiros animais que eu vi, eu chorei, né, eu chorei, fiquei chorando um tempo, assim, até, porque a sensação, como a gente estava falando, né, de você ver um animal num zoológico ou de você ver um animal numa reserva privada e você ver na natureza, é outro bicho, né?
Exatamente.
É outro bicho.
Uma das coisas que meus clientes mais falam para mim é que eles veem aquela paixão que eu tenho. E já me perguntaram várias, mas essa paixão não acaba? Eu já fui turista aqui. Eu lembro que eu perguntava para minha mãe, eu estava super chateado com a minha mãe, quando era criança, porque é que eu não nasci na África? Porque é que eu nasci em Portugal? Porque eu via documentários sobre crianças fazendo safari. E porque é que eu não faço safari? Porque é que eu nasci em Portugal? Então, não, eu nunca vou perder aquela paixão por safari, por África, por animais, porque está na raiz de quem eu sou. Entendeu? Não é uma coisa que eu vim para aqui e gostei. É o básico, está agarrado à minha personalidade como criança. Eu sempre, sempre, desde criança, quis ser guia de safari.
É, somos nós fazendo nossos sonhos de criança realidade, né? E uma curiosidade interessante é que, bom, eu trabalho, já vou me apresentar, mas eu trabalho com design gráfico e marketing no Brasil, né? E nas horas vagas, o que eu gosto de fazer é subir montanha ou ir mergulhar. E foi como eu conheci o Alex, porque nas horas vagas, quando ele não está na natureza, ele vai para a natureza também.
É, minhas férias são na natureza.
Então, basicamente, a paixão é tão grande que você continua fazendo a mesma coisa quando você não está recebendo para isso.
Com certeza. E por, a pessoa tem que... Não é por razão ou acaso que a África do Sul é conhecida como o mundo no país. Porque é tanta paisagem diferente, tanta coisa para fazer que... Sim, eu faço trilha, não tem nada a ver com safari, mas é natureza. E tem animal também. Então, é um país tão diversificado, não tem como não gostar.
É, e as pessoas são incríveis.
Yeah.
As pessoas... Uma coisa que para mim é muito diferente da experiência do Brasil na África do Sul é a quantidade de culturas diferentes que você encontra aqui, porque é um hub para toda...
Certo.
Né? A África do Sul, basicamente, ela está no centro. Então, tem gente da Ásia, gente da Índia, da Europa, do Brasil, né? E você tem contato com pessoas de mais diferentes culturas, de outros países, mas também dentro da África.
Certo.
Tem várias culturas.
Imagina para um português. essa diversidade toda, 12 línguas oficiais no país... As minhas filhas falam 5 línguas, então é incrível, é um país muito, muito incrível.
É, realmente, temos muitas razões para amar a África,
com
né?
Com certeza.
Tá, então você se tornou guia e aí, bom, agora você já entregou né, a história que você tem filhas, me conta,
Sim.
aí você acabou...
Eu acabei, cheguei na África do Sul, acabei conhecendo a minha ex-mulher e ter filhos aqui, sou muito abençoado. É aquilo que eu falei. Se eu não tivesse vindo atrás daquele meu sonho, eu tinha acabado fazendo vida na Alemanha e ficando por lá. Mas eu sou muito abençoado por ter conseguido tudo aquilo que eu queria na minha vida que acontecesse aqui na África do Sul. Porque tem muita gente que pensa que é o... Se você perguntar para um sul-africano, quando a gente se fala, ah, não, eu sou português, eu morei na Alemanha,
por
sou
que
europeu.
Você está aqui? Você é europeu.
O que você está fazendo aqui? Não entendem que a minha casa é aqui, o meu coração está aqui, o meu mundo está aqui, as minhas filhas nasceram aqui. Então, a África do Sul é a minha casa, com certeza.
Então, essa é uma questão que a gente escuta muito, né? Você deve escutar muito mais do que eu, porque eu venho do Brasil, então para eles Brasil assim, é legal, mas é que nem a África do Sul. Mas Europa, para as pessoas daqui, é como se fosse algo assim muito superior. Uma qualidade
Sim,
de vida muito superior. E aí, quando as pessoas veem um europeu que mudou para cá voluntariamente...
Muito
estranho, né? É o que aconteceu, né?
É.
E, na verdade, eu conheço muitos europeus né, que vivem aqui por escolha, porque eles realmente gostam daqui. Né? E a gente vai falar para vocês um pouquinho por que a gente gosta tanto daqui. Porque, realmente, existem muitos motivos, né?
Tem muita coisa para gostar daqui.
Tem muita coisa ruim também, né? Por exemplo, não temos eletricidade. Mas fora isso, a maioria das coisas é muito boa. Bom, vou contar um pouquinho para vocês, porque eu sei que muita gente está aqui por curiosidade também de como eu vim parar aqui, porque eu nunca contei a história inteira. Mas para você eu contei só um pedacinho, mas
isso
agora
é um
eu vou contar todo. Bom, a primeira vez, como eu falei, que eu vim à África do Sul foi 2017, tinha tickets em promoção. Vou pra lá, vou ver qual é. E aí, cheguei aqui, tive aquele choque, porque eu esperava algo completamente diferente, e me encantei. Me encantei, achei, assim, fantástico, e aí eu inventei de subir. Ó, isso eu não tinha te contado. Eu não fazia muito... No Brasil, a gente não faz muito hiking, né? Principalmente de montanha, assim, como a gente faz aqui, não tem tanto. E aí... inventei, vou subir a Table Mountain. E ainda peguei aquela rota que sai ali do cable car, que tem uma parte que é só que tem que escalar, né?
Certo.
Olha a cabeça, não tinha nem sapato, não tinha água, não tinha nada. A minha água era tipo uma garrafinha de água. E eu fiz em 3 horas e pouco, né? E uns 10 quilômetros, alguma coisa assim. Enfim, aí cheguei lá em cima e pensei, não, eu tenho que voltar para esse país, né? Eu vou embora agora, mas eu vou ter que voltar por algum motivo e tal. E muitos brasileiros, eles vêm para Cape Town para fazer intercâmbio de inglês, sim, né? E eu estudava inglês, eu já falava, mas eu não tinha muita fluência. Uma coisa sobre brasileiro é que a gente sempre tem um pouco de insegurança. Por mais fluente que você seja, você tem um pouco de insegurança. E não é nem, por exemplo, quando eu falo contigo, eu tô bem.
Tranquilo.
Agora, ou quando eu falo com gente, com a Michelle, com alguém daqui, eu tô tranquila. Agora, eu não gravo muito stories em inglês. Você já notou isso?
Sim.
Porque sempre tem um brasileiro te julgando, dizendo, não, você está usando o pronome errado, né? O verbo está errado. Então, brasileiro tem muito isso de julgar outro brasileiro, pelo menos na minha percepção. E eu já ouvi outras pessoas reclamarem do mesmo. Então, eu tava estudando inglês, e aí, quando a minha vida, eu terminei um projeto grande que eu tava fazendo, e aí era final de 2019, e eu pensei, agora, o que eu vou fazer o ano que vem, né? Porque, tipo, eu encerrei isso, o que eu vou fazer? Eu vou ficar sentada, olhando pra parede? Eu pensei, quer saber, eu vou pra Cidade do Cabo estudar inglês. É isso que eu vou fazer, ficar uns 2 meses lá. Aí tá, e isso foi assim, na louca, eu lembro que era 30 de dezembro, que é aniversário da minha mãe, e eu fui lá, era o último dia que a agência estava aberta, falei, eu vou para a Cidade do Cabo em fevereiro, não, no final de janeiro. Ah tá, mas de que ano? Não, do ano agora? Ah, então tá bom. Aí eu paguei e tipo, em um mês eu tava desembarcando aqui, e aí eu... Sou mergulhadora, mas eu tinha só o curso iniciante, que é o Open Water. Então, eu decidi ir para Soduana, eu vim com uma amiga, e ela ia fazer o check-out do curso dela. E aí eu falei para ela, ah, vamos fazer em Durban, nananã, e ela, não, mas eu não gosto de Durban, é muito prédio, parece o Brasil. Aí eu procurei no Pinterest, e achei, assim, os hipopótamos lá de Santa Lúcia andando no meio da rua. Eu disse, ó, tem esse lugar aqui também. Daí ela, vamos pra esse lugar. Ai, meu Deus, tá, então vamos, né? E aí fui pra Soduana, fiz o meu avançado. E de lá eu fui pra Cape Town pra estudar inglês, né? E aí fiz muitos amigos, conheci várias pessoas, comecei a fazer mais hiking e tal. E eu, poxa... Eu trabalho online, né? De repente, eu podia ficar um pouquinho mais. Bem, aí isso foi logo antes da explosão da pandemia. Então, quando eu tava terminando meu curso em Cape Town, o pessoal já tava com medo e tal, mas ainda não tinha chegado, certo, na África do Sul. E aí, eu fui para Moçambique, fui mergulhar lá, fiz tofu, fui em Vilancus. Quando eu voltei, e eu tava com um casal de argentinos. E aí, quando chegou assim, em Vilancus, que já fazia uns 5 dias que a gente tava lá, a embaixada da Argentina chamou eles de volta. E aí a menina me falou assim, ah, olha só, você vai voltar pro Brasil agora? Eu falei, não sei, vou? Ela é, porque a Argentina fechou um avião, eles estão chamando todo mundo que tá na Moçambique, África do Sul, Maurício, para voltar por causa da emergência da pandemia, que vai fechar tudo.
Certo.
E aí eu mandei um e-mail para a embaixada do Brasil, em Moçambique. Tô esperando a resposta até hoje.
Sério?
Eles nunca me retornaram. E aí eu tava assim, em desespero, tipo, o que eu faço agora, né? Com os argentinos.
E aqui em Pretória, né? A embaixada.
Não, em Moçambique eles têm em Maputo.
Ah, em Maputo,
porque
sim,
eles têm muito brasileiro lá,
você,
né?
Você tava em Moçambique.
Eu tava em Moçambique. E aí eu tentando falar com eles, ninguém me respondia. Daí eu pensei, tá, o que eu vou fazer, né? Aí eu fui no aeroporto, na aduana do aeroporto de Vilancus, que é internacional. Aí eu perguntei para a senhora lá em português, para a policial. Tá, mas, por exemplo, meu visto é de 30 dias. Se eu exceder esses 30 dias, mas por causa da pandemia, vocês vão ser ok com isso, né? Ela olhou para mim, sabe aquela cara que os moçambicanos fazem assim? Acho que não. Aí eu, acho que não, por quê? Ah, porque o príncipe, acho que era da Dinamarca, o príncipe de um país lá da Europa, desses cheio de dinheiro, tá lá em Bazaruto e ele tá pedindo a mesma coisa que você. E eles disseram não pra ele, querido, então eu acho que você não vai, não vai acontecer. Aí eu pensei, tá, né, se não deu pro príncipe, não vai dar pra mim. Aí eu resolvi voltar pra África do Sul e cruzei a fronteira no último dia antes do lockdown.
Uau!
E aí eu vim até Pretória, e aí começou o lockdown, e aí foram meses, né? Porque o lockdown na África do Sul, né? Você também, você tava aqui também, né?
Ah, claro.
Lockdown na África do Sul não foi como o lockdown no Brasil, foi um lockdown de verdade. Você não podia sair na rua, tinha horários em que você podia sair para ir ao supermercado. É, você lembra como era o... A gente tem que fazer um episódio sobre isso, né?
Você ia
ao supermercado, você só podia comprar comida. Tipo...
Certo. Eu lembro que a África do Sul levou bem a sério o lockdown. Foi uma coisa... Em Portugal não foi assim, na Alemanha não foi assim. A minha mãe vive na Escócia, não foi assim. Mas na África do Sul foi bem, bem a sério.
É, aqui foi uma loucura. Eu lembro que assim, como eu vim para passar o verão, e eu ia daqui para Madagascar. Então, eu só tinha roupa de verão. E aí já era inverno, né? No meio do lockdown. Eu não tinha meia.
Mas
eu não tinha casaco.
Aqui?
Ah, tava frio. Fica sem meia, sem casaco pra você ver.
Não, a pessoa pensa que não tem inverno na África do Sul.
É, não tem. Né? A temperatura aqui é como no sul do Brasil, assim. É, no inverno faz aí. Em Joanesburgo faz, né? Uma temperatura negativa, né?
Claro que faz. O meu primeiro inverno na África do Sul. O meu primeiro inverno em Joanesburgo. Eu vi neve em Joanesburgo.
Em Joanesburgo? É. Sério?
Não foi aquela neve da Europa, mas ficou um dia, dois dias até, com neve.
Era neve que dava para enxergar no chão.
2009.
Olha só. Mas agora faz tempo que não neva aqui, né?
Não nevou mais. Desde 2009 até agora não nevou mais em Joanesburgo, mas o ano passado eu fui fazer um camping na neve, aqui na Drakensberg. Então, não neve em Joanesburgo, mas tem muita neve na África do Sul.
É, na África do Sul nós temos extremos, nós temos o deserto, mas a gente também consegue esquiar no inverno, né?
Tem pista de esqui.
Dá pra esquiar na África do Sul. Então, esse era o inverno que eu estava sem casaco e sem meias, né? E não podia comprar. Então, eu ia tem um supermercado aqui que é como se fosse um Bourbon, assim, um pão de açúcar. E aí eles têm uma seção que tem roupas, né? Que é o Woolworths. E aí eu olhava ali, todas as roupas que eu precisava estavam ali, mas aí tinha uma fita amarela na frente, eu não podia comprar, né? Então esse foi o lockdown. E aí eu fiquei no lockdown por uns... Não, deu mais ou menos 2 semanas, aí o Brasil fez um voo de repatriação. E eu consegui colocar meu nome nesse voo de repatriação, mas tinha um amigo que estava em Cape Town, que era brasileiro também, não conseguiu. E a namorada dele estava grávida.
Uau.
E era uma gravidez de risco, né? Aí eu fiquei assim, tá, ok. Eu tô aqui, eu tô trabalhando, eu sigo. Porque o meu trabalho continuou bem durante a pandemia, né? Mas ele não tá trabalhando e ele tem uma namorada com gravidez de risco, né? Daí eu, tá. Então pega, né? Aí, ele foi. Ele foi pro Brasil. E eu fiquei, mas é que, não, mas assim, eu não sou tão altruísta assim, é que eu pensei assim, não, vai dar mais umas 2 semanas, o Brasil vai fazer outro voo, né?
Não fez?
Nunca mais,
não.
Nunca mais, não teve mais voo, e aí quando já deu uns 6 meses, foi quando o aeroporto começou a funcionar de novo, né, e aí você tinha que ir, tipo, pro Catar, esses voos, não tinha voo direto. E eu tinha ainda meu ticket de volta, né? Mas aí eu comecei a trabalhar... essa parte você não conhece. Eu comecei a trabalhar num Nature Guide aqui, um livro, né? Com um projeto com uma brasileira.
Oh, não sabia, não.
É, aí eu trabalhei nesse projeto e tal. Daí eu, tá, fui ficando, né, até finalizar o projeto. Aí depois eu fui mergulhar mais um pouco. Aí eu pensei, ah, quer saber? Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Aí eu deixei parte das minhas coisas aqui. Voltei com ela pro Brasil. E a gente conseguiu voar pelo Catar, mesmo a nossa passagem sendo de outra companhia. Ajeitei minhas coisas e disse, ó, pessoal, estou me mudando. E não me arrependo, não me arrependo. E assim, diferente de você que planejou se mudar pra cá,
sim,
eu tinha uma ideia de sair do Brasil, né? Eu tinha uma ideia de morar fora, mas não tinha definido onde. Na verdade, assim, eu pensava em pro México, talvez, pro Uruguai, né? Eu sou do Sul, então muita gente muda pro Uruguai. Mas a África do Sul nunca passou na minha cabeça.
Eu acho que até a África do Sul... Eu trabalho com brasileiros já há vários anos, safari. Só começou a ser um destino falado no Brasil há uns 4, 5 anos atrás.
Que foi quando começaram esses voos mais frequentes, certo, e tal, né?
Que eu saiba, o brasileiro é sempre Miami, Europa, mas África do Sul nunca foi.
Portugal.
Assim, Portugal. Mas nunca foi um destino assim. Hoje em dia, claro, é super famoso.
É.
Mas antigamente não era um destino.
Mas acho que super famoso não é.
Não, super famoso assim, pra, tipo, eu hoje em dia só trabalho com brasileiros, então tem muito brasileiro agora fazendo viagem para a África do Sul, porque é uma coisa falada no Brasil mesmo.
Sim, hoje você vê assim, pessoas famosas vêm para cá, sim, né, e influencers vêm, e né, tem eu aqui falando da África todo dia, né, tem várias pessoas que falam da África hoje, e é realmente assim... Eu acho que é um país e um continente incrível, a cultura é incrível, e para quem gosta de natureza,
perfeito.
É perfeito, mas se você também é aquela pessoa que gosta de cidade, tem vida noturna, o vinho é maravilhoso, tem cassino para quem gosta de cassino, no Brasil não pode não cassino. Em Portugal pode cassino?
Claro,
E na Alemanha também? No Brasil a gente não tem.
Sim.
Não, no Brasil a gente não tem. Mas enfim... Tem cassinos, tem muita vida noturna, né? Joanesburgo, Cape Town, tem muita diversidade, tem arte. É um país para todas as pessoas.
Com certeza. É um país... Eu não conheço ninguém que veio para a África do Sul e ficou decepcionado.
E disse que não gostou. Não, é verdade,
não,
né?
Não existe isso. Não, porque... Sim, você pode não vir para a África do Sul como o safari, como o seu ponto focal, mas se você vier para a cultura, incrível para a cultura.
Ah, mas se você vier para a África do Sul e não fizer safari, eu vou ficar ofendida contigo, não faça isso.
É a mesma coisa que ir em Paris e não ver a Torre Eiffel, né?
Não, safari é imperdível. E quem quiser fazer safari na África do Sul em português, bom, agora vocês já conhecem alguém que... fala português aí e que conhece muito, não só da África do Sul. Quais os outros países em que você trabalha também?
Eu faço... o que a gente chama de África Austral seria África do Sul, Namíbia, Botswana. Se você quer saber o meu preferido, Botswana, com certeza. África do Sul, Namíbia, Botswana, Zimbábue, Zâmbia, Madagascar e Moçambique. Então, todos aqui embaixo, eu já fiz safári.
Então, e a diversidade dos animais em cada área é diferente, né?
É, com certeza diferente. Tipo, tem animais que são endêmicos de cada região. De um modo geral, os animais são os mesmos, mas o ambiente é diferente. Tipo, se você falar para mim, Alex, eu vou para a África do Sul e eu vou para a África, eu quero ver um leopardo. Eu não vou mandar você para o Etosha, na Namíbia, que não é... Tem leopardo? Lógico que tem, mas não é o melhor lugar para ver leopardo. Então, dependentemente do seu... O que você quer ver, o que você quer experimentar, tem várias regiões diferentes.
Muito bem. E, para finalizar, quero saber de uma dica que você tenha que seja sobre a África do Sul e que seja imperdível, mas é fora desses roteiros turísticos. O que você diria para alguém que quer visitar a África do Sul?
Se a gente está falando da África do Sul por si próprio, tem um lugar onde eu nunca vi nenhum brasileiro e é o lugar onde eu comecei a minha carreira. Seria na província, no estado do KwaZulu-Natal. Então eu diria o que se chama de a Costa dos Elefantes, que seria a St. Lucia, Cozy Bay, a Xuxlui, aquela costa, eu diria que é uma costa ainda bem por explorar. Um ponto alto daquela costa seria, tem um parque que chama-se Parque de Tembe, Parque dos Elefantes de Tembe, eu acho que é o nome completo. É onde tem os elefantes com o maior marfim na África. Se você quer ver elefante com marfim gigante, é naquela região, que é um lugar que muito pouca gente conhece. Eu nunca vi nenhum brasileiro por lá, mas eu acho que está na hora da gente mudar isso.
Dá para fazer tour para lá?
Dá para fazer tour para lá.
Ah, muito bem. Eu concordo, não conheço toda essa área, mas é uma das áreas que eu mais gosto na África do Sul. Eu acho que ainda é bem inexplorada, não tem muita informação, não tem muito turista e é realmente
para quem lindo. Quer fazer, é bem legal, para quem quer fazer praia e safári, você tem um parque que chama Isimangaliso e o Mandela foi lá inaugurar esse parque, ele falou que é o único lugar no mundo onde na mesma foto você consegue ter o maior animal terrestre, elefante, o maior animal marinho, a baleia, e o peixe mais antigo do mundo, que é um peixe que chama selocanto, que foi encontrado naquela região. Você consegue fazer safári de manhã com leão e vai ver baleia jubarte na parte da tarde, tudo no mesmo dia.
É uma área fantástica, e para quem gosta de mergulho ou não tentou ainda, mas gostaria de tentar, é realmente uma área muito interessante pela diversidade, pelas cores, é uma área fácil de mergulhar, então assim, tem mergulhos mais rasos, onde você consegue ver tudo e é super tranquilo, então para quem gosta da parte marinha também é muito bom.
Muito, muito legal.
E, bom, a minha dica é, deixa eu pensar, eu fico dividida entre Drakensberg e a Wild Coast, mas já que você falou, né, da parte norte, eu vou falar da parte que vai até, próximo da Garden Route, né,
certo.
Que é, pra mim, assim, é um roteiro que tem que ser feito de carro, né, e tem que ser um carro, acho que tem que ser um 4x4, acho que tem que ser, né, porque tem esse nome, né, Wild Coast, a costa selvagem da África do Sul, que é belíssima e eu acho que você consegue ver muito da natureza, da diversidade, começa em Natal e vai até o Cabo, não a cidade do Cabo, termina em Storms River, né?
Storms River.
É, e tem área, assim, de floresta, tem área de montanha e tem muita atividade de aventura, mas também é muito bonito de ver a cultura, porque eu acho que você vê um pouco de como os Zulus vivem.
Você encontrou o boi da praia?
Ah, claro, é cheio de vacas. As vacas aqui, gente, elas vivem muito bem.
E muito famosa aquela região.
É muito. É na Hole in the Wall, né?
Yeah.
É lindo e é muito engraçado, porque as vacas, eles deixam, né? Compartilhando aqui com os nossos ouvintes. Todo mundo tem as suas vacas e aí eles marcam qual é a vaca de qual e largam as vacas e elas caminham e andam por aí e elas passam o dia na praia tomando sol, que não é uma má ideia, né?
Não é.
Então, o Wild Coast é muito interessante fazer de carro, você consegue ir parando nos lugares que você acha mais interessante e para mim o ponto alto é Storms River, porque realmente, assim, ali Titicama é belíssimo, é um canyon com floresta, né? Porque floresta não é uma coisa que a gente tem muito aqui, né? Quando a gente faz hiking, é pedra e arvorezinha sequinha, né? Mas lá é uma área de floresta exuberante e ele tem um canyon que o rio entra até os canyons. Você pode acampar lá, também tem acomodações que você pode ficar e a paisagem é impressionante, né?
Bem legal.
Bom, acho que vamos encerrando por hoje, porque nós falamos já por 37 minutos.
Aí.
E antes de encerrar, então, queremos convidar vocês, se você gostou dessa conversa, se você quer perguntar alguma coisa, quer trazer alguma sugestão, nós vamos gravar com frequência, vamos falar não só de safári e de natureza, mas também de animais em específico. Então, se você tem um animal que é o seu favorito, que você quer saber mais, nós temos o homem que vai trazer essa informação para vocês, né? E eu vou fazer as perguntas e as piadas infames, porque eu sou especialista em fazer piada ruim. E segue a gente, então, lá no Africa Pod, África com C, pod de podcast, e manda lá as suas dúvidas, as suas perguntas, e nos vemos em breve. Obrigada! Perfeito.